E o nosso assunto agora é sobre o decreto municipal em relação a bares e restaurantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que os empresários do setor reagem às medidas do Poder Municipal. Nosso entrevistado é João Vitor Lima Mazer. Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, vice-presidente de Lazer e Entretenimento do Convention Visitors Bureau em Maringá e presidente da Câmara Técnica de Turismo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, do CODEM. Sr. João Vitor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Como é que vocês estão vendo esse decreto municipal?
Olha, Gilson, você me falou agora no começo da entrevista aí que sobre
Bares e restaurantes. Eu tenho que reformular isso. O senhor é do setor de eventos, perdão.
Relaxamento, né, para os finais de semana, que era um pedido da categoria. Então, né, agora, de acordo com o último decreto, permitiu abrir aí no final de semana, que é o volume significativo do faturamento, né? É, sexta, sábado e domingo, então agora está permitido aí também até as 22 horas, que era um pedido do setor. O setor encarou, lógico, isso com bons olhos, né? Ele estava necessitando disso, porque de segunda a quinta-feira o volume é bastante baixo, né? Porque a gente está com restrição de ocupação, a gente está com restrição de horário, e ainda no segunda a quinta-feira ali estava sendo bastante, as empresas estavam trabalhando com bastante prejuízo, né? E agora a gente retomou o final de semana, então é mais um passo e a intenção, né, o desejo é que dessa vez aí seja um passo para frente sem, né, voltar passo para trás mais e que a gente possa só trabalhar para frente agora e continuar conseguindo concessões aí para voltar à normalidade.
Eu acabei falando para o senhor do setor de bares e restaurantes, peço desculpa, o senhor do setor de eventos, né, e era sobre isso que a gente queria conversar, porque os eventos têm aí uma restrição de 20 pessoas, e se quer mais, 200 pessoas, e é um setor em que todo mundo fica pensando como fazer um evento com segurança, já que se coloca quase sempre no evento a ideia de aglomeração como se fosse um sinônimo.
É, Gilson, assim, acho que a bola da vez agora é o setor de eventos, né, Gilson? Já passamos aí por várias etapas nessa reabertura, lá no começo a indústria, né, a construção civil, depois o comércio, depois veio o serviço sendo liberado gradativamente, né, e nesse meio dos serviços aí também vieram bares e restaurantes, que também passaram por essa discussão toda que está sendo passada agora, eventos, e o eventos, como já era sabido lá atrás, Gilson, seria o último setor a retomar, e agora chegou a hora de tratar de eventos, né, as conversas sobre eventos no Brasil todo estão ganhando bastante notoriedade, estão ganhando bastante volume, e aqui em Maringá não está sendo diferente, né? Há 3 semanas a gente tem se reunido aí, e junto com a prefeitura, a gente formou um comitê aí, junto com a prefeitura, né? Junto com a saúde, também com o turismo da prefeitura, nós formamos um comitê para a gente entender melhor o setor e classificar melhor o setor, porque é uma ideia, o setor de eventos, ele é um setor pouco visto, né? Alguns segmentos conhecem apenas alguns setores de eventos. Então, quando você fala de eventos, erradamente vem aquela ideia de que evento é só show, evento é só uma formatura, é só a pessoa se abraçando, e evento é tudo, na verdade, né, Gilson? Evento é muito mais do que isso, um evento corporativo é um evento técnico-científico, é um evento, um aniversário infantil é um evento. Então, dentro de todo o universo de eventos, Gilson, existem muitos segmentos, subsegmentos dentro dos eventos que podem sim ser liberados, né? Que podem ser liberados num formato que não gere aglomeração, num formato muito similar a setores que já estão funcionando, né? E esse é o pleito da categoria. É o pleito da categoria que nessa fase 1 e fase 2, Gilson, agora na segunda quinzena de agosto e começo de setembro, que sejam liberados tão somente aqueles eventos que não gerem aglomeração e aqueles eventos que é possível se adaptar e trabalhar assim como o restaurante trabalha, né? Porque tem alguns tipos de eventos que nada mais é do que uma operação de restaurante. O que isso quer dizer, Gilson? Isso quer dizer pessoas apenas sentadas, isso quer dizer não haver pista de dança, isso quer dizer respeitar o mesmo limite de 50% que o restaurante já respeita, o mesmo afastamento de 2 metros entre as mesas, a mesma quantidade de pessoas por mesa de 6 pessoas. Então, o pedido do setor agora, o setor esperou até agora, né, com bastante humildade, bastante paciência, para ser o último, só que agora o que a gente quer é que essa liberação, essa retomada seja uma retomada verdadeira e uma retomada responsável, sendo ela feita começando por operações similares ao que já está liberado, né? Porque nas operações similares ao que já está liberado, nós entendemos que não tem por que segurar mais elas, né? Porque se todos os restaurantes estão funcionando, por que aqueles eventos que podem se adaptar ao formato de restaurante não podem funcionar? Então, o pleito agora da categoria é esse, Gilson, para essa fase 1. Não é um pedido irresponsável, não é um pedido para voltar show, não é um pedido para voltar casamentos com banda e pista de dança, nem formaturas ainda, né? É um pedido apenas para esse setor que pode se adaptar ao formato de restaurante.
João Vitor, duas coisas em cima do que você colocou. Primeiro, existe, claro, uma diferenciação muito grande entre o que a gente considera com evento, né, de grandes proporções, um show, por exemplo, né, você mesmo colocou aí formaturas, e os eventos que dizem respeito a outro tipo, né, de perfil. Você colocou aniversários, né, existem eventos que podem ser feitos sem tanta aglomeração. Como é que pode se administrar esse momento em que alguns eventos poderiam ser abertos? Como garantir o controle sobre esses eventos com mais segurança para quem fosse contratar e para quem fosse frequentar esses eventos? E até para o Poder Municipal, com aquela discussão que a gente sempre tem, poder fiscalizar de forma eficiente o evento, o contato entre o setor e o Poder Público. E como que se cria uma expectativa para se ter os outros eventos de grande porte, que aí sim tem aglomeração, que se calcula, e acho que o setor também calcula, em voltar um dia?
É, Gilson, eu acho que, respondendo a última pergunta aí, eu acho que nós não estamos nem falando desses eventos ainda, Gilson, porque ainda não é o momento de falar deles, né? Então, assim, a gente está realmente apenas falando do próximo passo. É lógico que existe uma expectativa do setor, né? Eu mesmo trabalho com eventos de grande porte, e existe uma grande expectativa de que eles sejam liberados aí até o final do ano, a gente não sabe quando. Nós estamos vivendo uma semana por vez, né? As coisas estão mudando muito. Então, assim, ainda não estamos falando desse tipo de evento porque realmente não é o momento, né? A gente não acha que cabe essa discussão agora desses eventos de grande porte, esses eventos que necessitam realmente da interação humana, de pessoas se abraçando, de pessoas dançando. Realmente não é o momento agora. Agora, em relação a como garantir, Gilson, eu acho o seguinte, tem muitos protocolos de segurança, né, de saúde aí, de várias instituições de muita credibilidade, né? Não só do Brasil, como de fora do Brasil também. Então, existem protocolos do próprio setor de restaurantes que a gente pode se adaptar. E quanto à fiscalização, Gilson, é uma fiscalização como qualquer outra, né? Os eventos, eles acontecem em lugares designados, né? E a fiscalização da prefeitura, ela pode ter acesso aos eventos também. E uma parte desse processo, Gilson, é a responsabilidade, né, dos empresários do setor, né? Principalmente daqueles dos produtores dos eventos, né? Esse é um stakeholder aí dessa cadeia, que é o mais importante, né, o produtor do evento e também o proprietário do espaço, né? Acho que essas duas figuras aí são os responsáveis principais para que os protocolos sejam seguidos. E claro também, né, aí também o evento, Gilson, o social, o corporativo, o técnico-científico ou infantil, que é os que podem se adaptar a esse formato de restaurante, ele sempre tem um dono, tem alguém que está pagando a conta, tem alguém que é o contratante. E essa pessoa, juntamente com o produtor contratado e com o espaço contratado, eles têm que envidar esforços em conjunto para que os protocolos sejam cumpridos e mantidos, né? Eu acho que o grande negócio, Gilson, é que já vimos que é possível ser feito, né? Temos aí os restaurantes trabalhando já há alguns meses no formato adaptado e está funcionando. E o segundo ponto que também já foi feito, Gilson, é o próprio setor se organizar, como ele tem se organizado, e ele mesmo vê assim, bom, esse aqui dá para funcionar agora, esse aqui não dá, esse aqui acaba depois. E essas pessoas que vão ficar para depois entenderem isso, que são por causa de perfil de evento, e aguardar, entendeu, Gilson? Então, eu acho que os passos estão sendo dados aí pela parte privada, de uma maneira bem organizada. Então, isso é importante para garantir que os protocolos serão seguidos. Mas é claro, né, Gilson, que assim como todo o setor, é necessário uma fiscalização para que as coisas sejam cumpridas na prática, né? Então, aí é a parte do Poder Municipal em fiscalizar, assim como tem fiscalizado aí todos os demais segmentos.
Bom, João Vitor, última pergunta, eu tenho pouco tempo, mas eu não podia deixar de te fazer. Como é que está o setor em relação a eventos já contratados que não puderam ser realizados? E de repente se pegou de surpresa a pandemia e suspendeu esses eventos. Como é que as empresas estão sentindo isso e tentando viver e sobreviver diante dessa situação?
Gilson, o setor de eventos hoje, ele é o único isolado aí numa situação financeira muito, muito, muito prejudicial, né? Porque nós somos o único setor que, desde que começou a pandemia, estamos com zero de faturamento, né? Não tem nenhum outro setor com zero de faturamento por tanto tempo. Então, sempre procuro falar, né, para os demais empresários, aquele período que o seu segmento ficou fechado, o setor de eventos, ele está até hoje daquela maneira. Alguns estão com pouco faturamento, outros estão médio, outros estão bem faturamento, o setor de eventos está com zero, é o único com zero, né? Por mais que o setor educacional também não voltou ainda, o setor educacional ainda conseguiu adaptar o seu serviço para o serviço EAD, né? E agora vai tá falando de retomar. Mas o setor de eventos não, ele trabalha no zero. E além disso, como você bem colocou, tiveram os cancelamentos. Então, assim, é realmente um setor que foi muito fragilizado por estar com zero de faturamento e por ter adiado os eventos, né? Ter adiado todos. É claro que teve medidas governamentais aí, né? Como a MP que foi aprovada agora e virou lei para que desse uma vantagem, vamos dizer assim, para aqueles organizadores que adiaram seus eventos, né? Então, a legislação nos permite agora fazer esse adiamento com mais segurança, né? Sem desrespeitar aí o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso colaborou, mas isso não resolve, né, Gil? Isso é uma medida paliativa. Quando voltar, esses eventos todos serão entregues e tem que começar uma retomada. Então, assim, é um setor que ainda está no zero e ainda está longe de uma retomada mais, assim, contundente.
João Vitor, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Tá bom, Gilson, muito obrigado pelo espaço aí, estamos sempre à disposição.
Conversei com o João Vitor Lima Mazer, ele é graduado em Direito, ele é vice-presidente de Lazer e Entretenimento do Convention Visitors Bureau, presidente da Câmara Técnica de Turismo do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e ele falou sobre o setor de eventos, um setor que tem uma série de segmentações pouco conhecida pelas pessoas. Ele considera que muitos desses segmentos já poderiam retornar com todas as medidas de segurança. Falou também da situação em que muitas empresas do setor estão vivendo, algumas delas com contratos já tinham sido feitos antes da pandemia, e algumas estão tentando sobreviver na medida do possível sem praticamente nenhum faturamento.